How about something real quiet and pretty, Miles, right now? Something like the very beautiful standard, Tenderly.
Não tema os erros. Eles não existem. Oh! Say hello to my little friend, Milhas, Davis, Pingão, Netão. Como é que vocês estão, meus bros?
Tô muito feliz em estar pela primeira vez aqui falando de jazz, e não só jazz, como Miles, que é Miles. O maior nome da história.
É a primeira vez, né, Igão?
E aí, galera, aqui é o Igor. Primeira vez de muitas, espero.
Que eu gosto.
Tem um tema grande, muito cara, relevantíssimo para a história da música.
A gente ainda vai trazer o Kamasi Washington.
Kamasi Washington, compadre Washington.
O Igão não fez piada hoje.
Não, hoje é mais sério, né? Jazz é mais sério.
Sério.
Jazz é mais sério.
É coisa séria, né? Terno.
Vou começar com uma provocação. Os jazzistas, os fãs de jazz, são chatos ou é uma lenda?
Ah, acho que pode ser chato, né? Porque pode geralmente ser. Jazz é, ele é meio anti-rock, vamos dizer assim, e blues e tudo.
É.
Tudo.
É,
eles são bem exclusivos, né? Então acho que pode ser.
Assim, no nível do jazz, dos grandes nomes, o Miles, ele, pra vocês dois, qual é o lugar dele no pódio ou no panteão dos jazzistas? Porque, pra mim, o que me falam, eu já vou avisar aqui quem tá em casa, eu não curto, não ouço, eu tô tentando gostar, mas assim, eu sempre ouço o Coltrane, Miles, Coltrane. E pra vocês? Uhum.
É, hoje em dia eles são os mais citados, com certeza, assim, não tem nem discussão. Só que eu acho que o Duke Ellington é muito grande, sabe? Nas antigas, lá nos 30, assim, esses bagulho 40. Então, tipo, quando esses caras estavam meio começando, assim, Miles e John Coltrane, eu acho que o Duke Ellington, até os Armstrong, eu acho que eles podem ser maiores. Mas por ter começado antes, vamos dizer assim, mas acho que de tudo, de que fez mais coisas pelo gênero, eu talvez acho que o Miles ganha de todo mundo.
É, pra mim eu acho que o Miles ele é o talvez o mais relevante, assim, tem esses nomes aí que o Neto citou aí, tem a parte do jazz cantado, que eu acho que é um mundo à parte, assim, né, mas nesse sentido desse jazz instrumental e tal, eu acho que o Miles ele é o cara que mais tem relevância, assim, pelo tanto de vezes que ele reinventou o estilo e pelo que ele significou na época dele mesmo. Ele foi um cara, assim, que desde sempre teve a frente da música, sabe? Sempre tava reinventando as coisas, assim. Então, tipo, eu acho que ele, pelo nome dele, ficou muito forte e por ter durado tanto a carreira dele também, né? Desde os começos, final dos anos 50 até os anos 90, ali, perto da morte dele. Foi, tipo assim, ele tava sempre no mainstream ali, né? Então...
Muito grande.
Ele é muito grande, então acho que talvez o nome dele esteja ali em primeiro, assim, no quesito de pelo menos na parte do jazz instrumental, nesse caso.
É, a gente vê muito muito se fala da música dele, acho que até, uma coisa, acho que até que é boa, não é, essa coisa do tabloide, da fofoca, meio que não entrou muito no mundo do jazz. É um mundo bem purista, isso por um lado é legal, mas a gente sabe muito pouco da música dele, da personalidade dele. Eu tava comentando aqui com os boys antes de começar. Tem um filme do Chet Baker, muito legal.
Tem no YouTube, pra alugar também. Pra alugar tem.
Ah, tá. Mas no Netflix não tem mais, então, né?
Não, já teve.
Já teve, foi lá que eu assisti. E aí tem um pouco do lado pessoal dele, aparece com um personagem lá e tal. E pra mim, pareceu um cara bem ranzinza, até quase que maldoso. O que a gente pode falar, né, sobre o início... de vida e carreira dele, personalidade. Como é que era o Miles?
Então, cara,
a Hombies?
É, um pouco. Mas que assim, ele surgiu ali... Surgiu, né? Ele nasceu ali nos Estados Unidos, em Illinois, numa época que a gente sabe que é difícil, né? Que até hoje em dia tem muita questão racial, preconceito, é muito forte até hoje. Mas naquele dia nem se compara, naquela época, né? Nos anos, sei lá, acho que é 20... que ele nasceu em 29, o ano. Então, ele já nasceu num lugar meio problemático, né? Pra quem é negro, né? E daí ele começou ali com... A mãe dele deu um trompete de presente de aniversário quando era criança, colocou ele em escola de música. Então, ali... você cresce naquela briga ali de... Enfim, dessas questões raciais. E o ambiente da música, querendo ou não, ele tem uma competitividade também. Então acho que foi formando ele na juventude dele desse jeito.
É. Pra começar, Igor, né? Vê muito disso aí, né?
É legal.
Segundo a competitividade, né? É. Por que no blues e no jazz os caras se matam, velho?
Cara, não sei, cara. De verdade. É legal uma curiosidade que era pra ele tocar violino, né? Eu tenho no documentário dele, fala que a mãe dele queria dar um violino pra ele, e aí o pai que deu uma insistida no trompete, né? Então você vê que às vezes é uma folha, né? Que não cai da árvore. Que...
Eu concordo com isso, e só respondendo ao James, que eu acho que eu tenho uma solução pra essa pergunta. Solução não, uma resposta pra que você perguntou, que no jazz pode ser que tenha, seja mais assim. Eu acho que bandas de rock podem ver que é tudo mais sólido. É, no sentido assim, pra mudar um guitarrista, um vocalista, é um... Nossa, é uma... Sabe? É um negócio que acaba até a banda e não muda o vocalista, muitas das vezes. Certo. E no jazz isso não acontece. A banda muda a cada disco, muda ali na hora, troca e, tipo, não interfere, entendeu? Não perde a identidade. Eu acho que é mais comum essas trocas, por isso as disputas, talvez, ali, entendeu?
É que também no jazz, ele tem muito essa parte de que, tipo assim, as bandas são... Vamos falar questão de apoio, porque pode parecer que tá diminuindo a banda. Mas é que, basicamente, a banda, ela existe pra dar a... invólucro pro cara que tá pra ir pra estrela, entendeu? Então é tipo como se ele fosse claro, o Miles Davis é o cara mais importante da banda, mas a banda ela existe por aquele motivo ali, né? Pra fazer o som do Miles Davis. E às vezes as bandas, como às vezes blues, os caras têm outros... A banda, ela é mais dividida a responsabilidade, digamos assim.
É bem legal isso que você tá falando, porque aí eu pensei naquele filme do Jeff Baker, e também tem um que tá no Netflix, esse tá, se só achar o nome, que é daquela mulher negra que ganhou o Oscar, maravilhosa, aquela
assim... A Voz do Blues?
A Voz do Blues. Tem também muitos... Vocês assistiram esse?
Eu assisti. A Voz do Blues eu assisti.
Ah, tá lá
dentro. Viola Davis, isso mesmo.
Ali, se deixar, os caras se matam mesmo. Não vou dar spoiler, mas assistam em casa. É um gênero bem legal. Seguindo em frente, bom, esse foi... Teve um começo de carreira... Um começo de vida difícil. Difícil devido a...
Circunstâncias.
Sociais, né? É. Assim como... A moça no filme, a gente vê que isso é bem latente, e a gente vê que isso chegou até a época do Jimi Hendrix, né? O Hendrix, ele sofreu muito com isso lá. Eu acredito que hoje em dia deve estar um pouco melhor, né? Pô, não, muito melhor, mas sim, dizem que ainda existe isso muito lá.
Não,
mas
existe.
E como é que foi esse começo de carreira dele? Quais foram as pessoas que ele se inspirava? Como ele montou a música que depois ele ficou famoso por?
Então, como quase todo começo de carreira desses músicos fodão aí, perrengue, né, mano? Perrengue foda, e essas bandinhas, entre aspas, tá? De escola, vamos dizer assim, que é banda não tão séria, não grande, então, na raça ali, tentando achar um espaço, ele tocou com também aquele Billy Eckstein, não sei se vocês conhecem, então, virou um cara do soul muito interessante nos anos 70 depois, já, com certeza já morreu, que deu referência nessa época aí. E Charlie Parker também, ele tocou, que é outro grande nome do jazz.
Grande.
Ele se influenciou muito no Charlie Parker. Então, ele começou ali rodando nessas bandas da época ali e pegando influência. Ele começou ali.
É importante falar que, mais pra frente, né? O Miles, ele sempre foi um cara diferenciado, né? Tipo, quando ele tocava nos lugares, o pessoal já via. O cara era extremamente talentosíssimo, assim, com as coisas. Mas ele sempre foi um cara muito bom de ir pegando referência de tudo, assim, ó. E sempre foi um cara... ambicioso musicalmente, né? Eu nunca foi um cara acomodado. Então, ele sempre queria estar evoluindo e tal. Mais pra frente, depois ele vai pra Paris lá, que é até uma passagem legal, assim, de falar que ele fala também que ele vê bastante diferença cultural, principalmente na questão do racismo e tal. Ele conversa até com o Picasso e o Sartre, ele começa a virar amigo desses caras também. Na época,
né, mano?
E aí ele também pega algumas referências musicais lá da Europa e tal, e leva isso lá para os Estados Unidos, porque ele fala que lá nos Estados Unidos tinha uma rua que chamava Rua 52 lá, que tinha bastante pessoal do jazz e tal, e eles prezavam muito pelo esse virtuosismo da questão das notas rápidas e tal, e ele vem lá da Europa com uma pegada, tentando trazer essa pegada um pouco mais clean de som e mais slow, assim, sabe? Tentando dar mais ênfase às notas e tal.
Isso é interessante esse falar.
É o jazz que falam?
Não, então. Isso que é interessante até situar. Porque, assim, quando o Miles surgiu, o que tava em voga na época era o bebop, que o pessoal fala. Eu não sou um estudioso, assim, um professor de jazz, nem a proposta nossa, assim. Mas o pouco que eu li ali, de como um fã de música, o bebop é tipo um ritmo mais acelerado, mais powerzinho, assim, que tava muito em alta. E quando o Miles vai para a França, é como se fosse os Beatles indo para a Índia, pegar referências.
Isso.
Então, tipo, a diferença é que ao invés de ele vir psicodélico, ele veio com a ideia do cool jazz, né? Que é esse jazz mais cadenciado, mais aquelas notas mais suaves, vamos dizer assim.
E daí presa na melodia. Presa na melodia da música.
Isso. E é aí que a gente... Ele já faz a primeira revolução, vamos dizer, dele. Que é esse, que tem até aquele disco The Bird of the Cool, que é muito bom. É uma micro coletânea zona.
Netflix? De... Ah, tem o Netflix também.
Isso, esse é o nome do documentário, mas o nome do disco... É o mesmo nome, e aí ele já faz a primeira mudança no gênero bem jovem já.
Então, é interessante falar do Miles Davis Quintet lá, que tem que ele faz lá, o quinteto dele lá, que é bem foda também, inclusive tem alguns discos que eu mais gosto dele, aquele primeiro Working lá dele lá, é muito foda, capa azul assim, é muito fodida, Relaxing with the Miles Davis, que é uma capa amarela também. É interessante saber, já que já tem o John Coltrane na banda, né? Então você vê o nível da banda, né? Pô, é foda, né? Então...
É por isso que é foda. Esse é mais uma coisa do Miles, assim, que fora de série. Além de ele criar, tipo, um gênero logo jovem ali, tipo, inventou praticamente ou popularizou um gênero muito importante, ele era um cara foda, assim, de achar uns músicos promissores, sabe? E o Coltrane foi um deles que praticamente quase passou ele uma época. Ele quem achou o cara, Harry Hancock também, então ele era um grande olheiro da música.
Mas ele era um mentor?
Ele era tipo líder, né, cara? Ele era tipo líder do... Ele começou a ficar tão em alta que ele era o líder da banda dele e ele conseguia achar os caras e ele fazia os caras tocarem da maneira que ele queria e os caras extraíam o melhor dos caras ainda. Isso que é mais foda. Eu achava os caras e extraía o melhor deles.
Marcus Miller mais pra frente, né? Baixista lá,
fundido. Nos
lá.
Anos 80. Cara... É muita gente, assim, é muita gente.
Pô, assim, então, vou fazer uma pergunta para quem é leigo. Aquele, o Chet Baker, então, ele bebeu e depois seguiu nessa vertente do cool jazz, seria isso?
Seria isso, na minha opinião, do que eu conheço, sim. Não sou professor de jazz, mas o que eu gosto, do gênero que estudei, eu acredito que seja isso.
E como é que foi essa relação dele com o Coltrane? Porque parece que foi um pouco problemática no início, não foi?
É porque quando, porque quando o Chet Baker surgiu, o Miles já era meio que o cara da cena ali. E o Chet era meio... Não é difícil, porque todos os caras são meio difíceis. Mas o Chet, ele não bateu de frente ali. Ele rivalizou, né, cara? Quando você vem rivalizar com alguém, nunca dá certo, né, mano? Em qualquer área de esporte, de música, de filme, qualquer coisa do tipo. E daí deu as treta, né, mano?
E se vocês fossem indicar uma pessoa que nunca ouviu jazz, qual jazz... Não tô falando artista. Mas qual jazz vocês... qual que seria?
Minha opinião é o cool jazz, cara. Eu acho que é o mais acessível, o mais que toca, assim, em bares, de estilo, vamos dizer assim. Sabe? De estilo, sim. Eu acredito que sim, cara. Eu acho que é o mais que não vai assustar.
Apesar que eu acho que, tipo assim, se a pessoa... A mentalidade das pessoas é muito essa música... Ser uma música ambiente, né? Não é uma música pra você pegar e refletir e tal.
Sim.
Então,
por isso que eu tô falando.
É difícil, assim, tipo... Porque não é uma música pop, tá ligado? Não é uma música que você vai peter e tocar no rádio, assim, saca? Então, tipo...
Não combina muito.
Ela tem um propósito específico, que é a vibe. Sentir a vibe da música, entendeu?
Então... Não tem refrão.
Então... Inclusive, uma coisa que eu até hoje não consigo entender é como que os caras conseguem repetir a música. Né? Dá a impressão que é tanto improviso que eu falo assim, cara, os caras não vão conseguir tocar de novo essa música, que é tão...
É inacreditável.
É, foda, mano.
Quando eu tava na facu, lá na Bresser, tinha muitos bares. Sabe esses barzinhos, tipo, cool, assim, que toca, sabe? Aí, tinha um bar de jazz fusion. E aí, nesse bar... Só tinha... Era um bar temático do Miles Day. Por sinal, não era um bar caro. Onde entra o Fusion? Porque o Fusion, quando eu ouvi lá nesse bar, eu ouço assim, eu acho ele meio hermético, né? Um tipo de música que você vai chegar lá e falar, escuta, isso aqui é muito legal, pessoal que nunca ouviu jazz. Como é que surgiu o Fusion? Que porra que é o Fusion?
É, o Fusion, ele é um pouco mais pra frente, né? Ele não é muito agora assim que a gente tá falando, não. Ele tem um pouco dessa característica do bebop, de ser um cara bobo meio malucão, assim. Mas ele preza bastante pelo virtuosismo, assim, pelo que eu sei. E ele traz, tenta trazer elementos de algumas outras músicas, assim, outros estilos musicais. Então, não é só...
Sim, totalmente. Como ele surgiu ali em 69, mano, 69 a gente sabe o que tava acontecendo, né? Já é mais nossa onda aqui do ano. 69, o rock tava muito em alta, música pop tava se reinventando pra caramba ali, Jimi Hendrix, né, que dá uma boa deu um bom chacoalhado ali na indústria. O Miles disse que ele viu, ouviu alguns discos do Jimi Hendrix do comecinho ali, e ele se impactou e ele realmente mexeu com ele, assim, porque ele era meio torcido nariz, assim, com o rock. Ele falou, cara, sim, eu queria poder transmitir isso aqui pra minha música, cara, o que eu posso fazer, né? Aí ele foi atrás dos músicos certos, começou a trazer guitarristas e pessoas
baixo bandas, elétrico, assim.
Baixo elétrico, boa. Baixo elétrico. E daí ele, no disco In a Silent Way, de 69, que ele só tem duas músicas, uma música em cada lado, é bem rockzão, assim, pros padrões do jazz, né? Que tem guitarra pra caramba, só que é bem, puta, é experimentalzão, assim, né? Difícil, não vai pensando, mano, que era só um trompete e uma guitarra, assim, sabe?
Dá, não.
E também no Beatles Brew de 70. Esses então, dois foram os marcos zeros, assim, do Jazz Fusion. Só pra fechar rapidinho, assim, tipo, a gente tava falando lá do Cool Jazz, como ele tava assim, trazendo músicos, conhecendo pessoas. Depois, no Jazz Fusion, a gente pula lá pra 70, praticamente, né? Que é mais 10 anos, praticamente, aí, de música, só que a gente fechou aí do que é o Jazz Fusion. Agora volta ali pra falar o que aconteceu no meio do caminho.
Tá, boa. Só pra gente falar dos dois estilos que diz que ele é conhecido por ter fundado.
Muito, muito conhecido por isso.
Então, onde entra o Coltrane nisso?
Ele entra, acho que em 63, sei lá, 64, naquela época que o Igor falou do início lá. Já no início ele já encontra o Coltrane.
É porque depois o Miles, ele tem até uma passagem no documentário que ele até fala, que é interessante, que ele fala que o Coltrane começou a gostar cada vez mais de tocar sozinho, sabe? Ele fazia tipo as coisas dele, nos intervalos das gravações dos discos e tal. O Coltrane começava a tocar sozinho e ele começou a gostar cada vez mais. Ele fala que é isso, inclusive, que acaba com a banda. Que é o cara começar a gostar de tocar sozinho. E, pô, o Coltrane, mais pra frente, ele começou a ser um cara reverenciadíssimo. Inclusive, eu até ouço mais o Coltrane do que o Miles. Por gosto, assim, que eu gosto mais do som do sax do que do trompete. Mas eu acho eles bem equivalentes, assim, na questão, pô, genial, assim, de conseguir transmitir sensibilidade com as notas. Os caras são muito fodidos. E ter os dois, às vezes, junto também é muito foda. Não, é porque a gente tem que falar pelo menos do Kind of Blue.
Claro, tem que falar disso. Entendeu?
Ah, isso eu conheço, esse álbum aí.
O Neto, então, isso que é interessante. Disco, não tem? Tem o vinil, cara.
Então.
Só fala desse disco, né?
Que esse disco aí, os caras falam que é considerado a bíblia do jazz, né? Que é tipo, tudo que tem do jazz, do que você sabe basicamente de referência, você pode buscar ali, porque ele tem todas essas nuances, assim, ele bebe um pouco de cada fonte, as músicas são geniais, e tinha ali Coltrane, tinha todo mundo ali, então muito foda.
Como é que ele chegou a esse ponto do Kind of Blues, né? Então, o pessoal mais tem... Por exemplo, eu não sei como é que ele chegou no Kind of Blues. Pô, ele chegou pra escrever uma bíblia do rock, do jazz. Os Beatles, eu sei como chegaram até a bíblia, né, da renascença do rock and roll, que foi o Zardberg. Como é que ele chegou ali? O que aconteceu na vida dele e no ambiente do jazz na época?
Ele era um cara, assim, bem diferente, a personalidade dele, vamos dizer, igual a gente zoou aí, que ele é meio puto e esse tipo de coisa. Então ele tinha muito problemas, questões pessoais muito agravadas, né? Tipo, ele era viciado em heroína.
Desde cedo.
Caralho!
Droga. Ele era muito dark, assim.
Muito dark.
Nesse sentido. Por conta do racismo que ele sofria, por conta de ciúmes muito exagerado que ele tinha, ele começou a se apoiar em drogas pra tentar esconder esses sentimentos dele. E... então a sonoridade reflete um pouco o que o cara é, né? Então a Kind of Blue, em inglês, é tipo assim, um tipo de tristeza, né? Um tipo de, tipo, que blue em inglês tem realmente muita tristeza também, né? E ele reuniu esse time maço, que é o que tem o Joe Coltrane, tem mais gente, que eu tô esquecendo agora, o quem mais toca, que é do batera e tal, baixo. Mas ele reúne esse time maço aí, ele tá no auge de criação daquele período dele. E reflete os sentimentos dele no cool jazz ali, né? Que é pra onde ele tava enveredando depois, do bebop que a gente comentou.
Ele fala que ele chega com umas ideias lá, diferente de alguns outros álbuns que ele tinha feito antes, que ele chega com umas ideias não prontas, assim, só ideias mesmo, e ele fala pros músicos, tipo, seguir a vibe dele, sabe? Tipo...
Não tem
nada prescrito. Tem nada prescrito. É um negócio meio assim, vamos tentando. E até no documentário tem uma parte legal que o cara fala que o baixista, tipo, meio que inventou na hora aquela primeira parte da música de introdução mesmo.
É.
E... Tum, 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 que, pô, a introdução... clássica do dia.
Eu assim, já então. Choro.
Então, daí ela... Então, aí, tipo, teve essa parte que, tipo, assim, foi uma questão meio de improvisação e de liberdade artística, assim, sabe, dos membros da banda. Então, e quando lançou o álbum, foi, se não me engano, ele até menciona no documentário também que até então foi o álbum mais de jazz mais vendido da parada. E o pessoal cita também que era, tipo, culpa cacete ter o álbum do Miles Davis, sabe? Gostar de Miles Davis, porque, além de tudo que ele representava musicalmente, ele era um cara, uma personalidade foda, assim, tipo, ele tinha esse autoestima, o jeitão dele de se vestir, né? Um cara meio na dele, sabe? Então,
pessoal... A voz fodida.
É, ele era... Tudo... ele era uma personalidade do mundo negro ali, do pessoal que... era admirada pra cacete, assim. Então, quem tinha o álbum do Miles Davis, gostava de Miles Davis, ou ouvia Miles Davis, era uma coisa meio cool, assim, né? Essa é uma coisa legal também de falar, da partir do Kind of Blue, assim, ele foi como se fosse uma batida de martelo, assim, pra falar assim, cara, esse cara aqui realmente é um cara fodido, assim.
Não, e o Kind of Blue foi uma batida de martelo na minha vida também. Porque, eu, falando de jazz, assim, eu só ouvia muito Sinatra, né? Que não é muito jazz, mas é. Ele tem jazz e não tem na carreira dele. É. E daí eu lembro do dia, a primeira vez que eu ouvi na minha vida Miles Davis. Eu tava no computador, assim, ouvindo no YouTube umas coisas, assim, passando, deixando aleatório, assim, sabe? E fazendo outras coisas. Aí depois caiu em Blue and Green, que é uma música, pra mim, a melhor música do Kind of Blue. E já começou aquele negócio, já fiz um... Que isso? Que isso? Comecei a olhar pra cima, pro lado, não tava entendendo nada. Aí já, na hora, me fisgou, sem referência nenhuma. Aí que eu falo que o cara é embaçado. Porque não foi assim, alguém chegou, viu? Vou mostrar agora uma coisa. Kind of Blue, Miles Davis, isso aqui é a maior coisa da história do jazz. Não foi isso. Eu caí e não sabia do que se tratava. E na hora me prendeu a atenção.
Fisgou você, então?
Na hora, assim, ó, na hora. Eu não sabia o que era. Então eu não tava preparado, assim, pra querer gostar. E na hora, já, nossa, já procurei o álbum inteiro, já ouvi, já comecei a procurar outras coisas, Coltrane, já comecei a cair um monte de coisas do tipo. E daí, daquele dia pra cá, nunca mais parei de ouvir, cara. Então o cara é muito forte, assim, sabe? Ele sabe... Uhum. Fisgar mesmo, assim, foda.
Antes de a gente entrar no papo dos discos favoritos e tal, eu tenho uma pergunta muito. Não tá no roteiro. A gente já perguntou aqui no. Pra, não existe resposta. Por exemplo, existe a grande pergunta. O mistério do rock é o quê? Como é que uma música ligada a negros que tinham um contexto histórico, racial nos Estados Unidos, também com uma misturada. Com a música country dos interiores brancos dos Estados Unidos. Como é que isso, ou o que que isso, fascinou tanto jovens de uma Londres, de uma Inglaterra cheia de frio, né, working class? A pergunta do jazz é, quando eu morava em Budapeste...
Budapeste? Legal.
Morei lá, no leste europeu. Não sei se você viu aquele filme do Tom Hanks, que ele faz um cara que fica preso no aeroporto, e ele mora no aeroporto por um tempo.
Não, cara. Sair. É você, quase, né?
É. Fica dormindo no aeroporto, tá ligado? É. Ele vai pra Europa, se não me engano, porque o pai dele tinha coleções de discos jazz e tal, enfim. E ele tava indo pro leste europeu, se eu não me engano, porque é um dos lugares que mais tem coleções raras de jazz. E não é nos Estados Unidos. Ou é o ambiente que mais tem, né, esse querer pelo jazz. Por que que vocês acham que o jazz é tão forte na Europa?
Eu acho que é porque a Europa, ela é elitizada musicalmente. E o jazz, ele não é facílimo, dependendo do que você pegar ali pra ouvir. Então, eu acho que a Europa recebe bem tudo que é mais bem acabado. Como o rock progressivo foi, como o jazz fusion foi... E o jazz, querendo ou não, mesmo a parte mais pop dele, não é uma música, que se eu pôr o Kind of Blue, dependendo aonde, assim, no ambiente, a pessoa vai olhar meio esquisito. E é um disco facílimo de ouvir. É. Então a Europa é mais elitizada.
E o Brasil? O Brasil gosta de jazz, Igão?
Acho que underground, é difícil. Eu acho que não, cara.
Kennedy, que é só zoeira.
Acho que o mais próximo do jazz aqui é a bossa nova, né? Que tem as notas... O jazz, no caso ali... trazem acordes mais rebuscados, né, notas mais dissonantes e tal, e a bossa, ela tenta trazer um pouco disso, mas também muito misturado com essa swingada brasileira, né? Então, o jazz, ele é uma coisa bem particular mesmo, assim, acho que não tem muito a ver com brasileiro, não, cara. Acho que eu consigo enxergar certinho em Nova York, assim, o jazz. Não sei se é porque eu tô já, minha mente já tá treinada nisso, mas parece que combina com a cidade, tá ligado? Então,
combina, cara.
Combina com o Woody Allen, né?
É. O Chicago, assim, consigo ver. A blues de jazz em Chicago, assim. É.
Suja, rua suja, tudo sujo.
Consigo ver.
Caralho, rua suja. Que mancada.
O jornal na rua, assim, jornal passando.
Jornal. É, o jornal de ontem.
Caralho, os caras vão ficar tão safe com Chicago, tá ligado?
Chicago.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês, seus loucos.
Ah, tudo.
Beleza, eu não vou nem responder isso aqui, até porque eu tô perguntando, e se eu quisesse, nem poderia responder. Qual disco que vocês mais gostam do Miles? E qual vocês indicariam?
Eu vou deixar o Igor primeiro, porque eu preciso pensar, eu gosto de tudo.
Cara, tudo. Eu vou citar alguns. Não,
mas é bastante.
Ó, eu gosto muito do Working, que eu falei lá, que é do. Mas é Miles Davis Quintet. Você tem que, se for procurar no Spotify, só no discografia do Miles Davis, você não acha.
Quintet.
Tem que ser o Quintet do Miles Davis. Esse é mais fácil, digamos assim, é curtinho também, tem de Contrain. Eu gosto Milestones, a capa marrom.
Milestones, esse eu tenho em vinil.
É sentadinhos.
Eu gosto de Billy Boy, a música Billy Boy.
Sentadinhos. Eu gosto... O Kind of Blue é batido, não vou citar.
Eu gosto de água.
Someday, My Princess Will Come, que é a foda da mulher dele, assim, na capa. Bonitíssimo.
Eu gosto do nome, eu gosto da capa.
Muito foda.
Yeah. Caralho, mas você tá falando muito álbum, calma. Não,
tem muitos, tem diversos.
O cara lançava 70 álbuns por ano, é foda, né?
E todos muito bons.
É, miles.
Caralho,
miles e miles também eu gosto.
Cara, eu gosto da capa. Capa laranja, carinha dele.
Carinha assim, minúscula, assim. Miles e miles.
Eu gosto desse.
Tipo assim, bem humilde, né? Igão é igão.
Eu
nunca
gosto
serão.
Desse.
Pau no cu.
Não, cara, também. É que é porque assim, ó, o Miles, como o jazz, ele tem muitas improvisações, um negócio assim, e todas as músicas são muito longas, né? Você não sabe quando parar, né? Na improvisação. Não sabe quando encerrar a improvisação.
É.
Então, tipo assim, era muito fácil pros caras gravar, né? Tipo, chegava no estúdio, improvisava lá, fazia o cacete lá, ficava da hora, prensava e mandava pra lá. Então, tipo, cara, tem muito álbum, tá ligado? Mas no meio desses álbuns, assim, tipo, é difícil ter coisa ruim. Mas no meio desses álbuns dele, assim, tipo, tem muitos bons, assim, sabe? E eu gosto particularmente desses álbuns que são mais lentos. Assim, sabe? Apesar de eu gostar de vez em quando.
Não tinha ensaio, porra?
Cara,
não,
tem ensaio, porque eles levam ideias, mas tipo assim, não é, por exemplo, igual um rock, assim, que o cara tem um riff, ele segue o riff, tá ligado? O cara, ele segue uma linha determinada, os músicos de apoio têm um ensaio padrão e algumas harmonias, mas por exemplo, o Maio, ele sabia o que ele ia fazer, tinha partitura dele ali que ele anotava uns negócios. Mas, tipo, tinha muito de improviso, sabe? Eu colocaria que talvez uns 70% da música do Miles era improviso, assim. Porque 70%? É isso, entendeu? O jazz é isso, cara. Tipo, não é uma coisa cronometrada, certinha, que começa, que termina, tá ligado? Então, você tem muitas, muitas coisas que são ensaiadas ali dos músicos de apoio, assim. Principalmente do baixo, de alguma coisa. Mas tem algumas músicas que não tem nem como ensaiar aquela tantarada de notas dos caras. Os caras sabem a escala, sabem mais ou menos... Onde vai parar as coisas, mas tem que deixar rolar, porque faz parte do estilo, tá ligado? Esse negócio.
Não dá pra chegar e falar, manda pra nós aí o shh. Tem uma música dele que chama shh.
É.
Manda pra nós o shh.
Não sabe nem fazer.
22 minutos.
Não tem como, velho. Nota por nota. Nota a nota.
Ô, e você, então, você vai citar 40 discos também, porra?
Não, 12. 12 só. Eu também curto, cara, muito, que a gente nem citou, assim, porque é muita coisa, né? Tem 7 horas. Seven Hours, parte 2.
Só pra falar mais um negocinho, tem um disco, inclusive, que é pouco conhecido dele, pouco citado também, que é um que ele fez pra um filme na França lá. Eu não sei nem falar o nome direito. A Sense pour le Fécheffe, desse jeito.
Le Bleu Vacu de la Merde.
1958, é muito bom também, que ele fez pra um filme. É muito legal também.
Então,
jazz é filme, né, velho? Não tem como, né?
Jazz é filme. Jazz é tudo.
Jazz é tudo.
Eu vou só ouvir jazz hoje. Além dessas pegadinhas que a gente citou aí, que são muito legais, eu também curto os discos orquestrados do Miles, que foi que até o que eu mais ouço ultimamente, acho que tem, ele fez uma puta parceria com aquele Gil Evans, que
sim,
tem umas orquestrações maravilhosas, como no disco Quiet Nights, que tem muito também de bossa no disco.
Quando ele tocou Columbia, né? Columbia, a gravadora lá, que era mais rica e tal.
E eu curto essa pegada orquestrada dele. Gosto muito também do Sketches of Spain, que também é orquestradão, mais puxado pra música espanhola, que eu ouso dizer que é meu favorito, mas eu vou... Não sei, porque tem muitos. Mas se eu citar um pra falar hoje aqui, né? E vou me arrepender, mas um que eu mais gosto hoje é o Round About Midnight, de 57. Tem a capa triste. A capa da... Ele... Laranja, assim, com a mãozinha no...
O Loranjo.
eu curto muito esse álbum, acho que eu até ouso a recomendar ele como uma grande recomendação pra começar a ouvir Miles, talvez possa ser uma boa ideia. Tem vários, mas esse é
um... Você vê como tem muita coisa, né? Eu e o Neto estamos álbuns diferentes, tudo fudido, tudo nota 10.
Tudo não dá.
Tudo esse aqui não pode faltar.
Não pode. Não dá, é assim, ó.
É engraçado que... O jazz, ele, ao mesmo tempo que ele é meio bagunçado e meio diferentão, diversificado, ele é meio catedrático. O povo que toca jazz e que gosta de jazz tem... Bom, pelo menos a grande maioria que a gente conhece aí tem vários preconceitos contra várias músicas e vários estilos, né? Me parece, pelo que vocês estão falando, que o Miles não era bem assim. Ou era? Porque ele bebeu em várias vertentes, né?
Não, ele tinha, por exemplo, ele gostava muito de flamenco, né? Tu citou aí um negócio, uma...
Sketches of Spain.
Que tem também, ele gostava bastante de flamenco e tal. Ele não gostava do fato dele ser menos famoso por causa de outros caras, de outros estilos. Acho que não era especificamente por causa da música, entendeu? Ele não gostava que os caras esses filhos da mãe fazendo mais sucesso que eu, entendeu? É desse jeito.
era mais competição, não era pra gostar, entendi. Sim. Entendi. A gente vai fazer um one-on-one dos discos ou não?
Citar uns, mas pra quem quiser começar a ouvir mais, assim, já citou alguns, mas
temos alguns, citar, né?
Um pouco assim, só pra não o pessoal também ter um norte, porque tem muito disco, né?
Tem muito disco.
Caralho.
Por exemplo, Beats Brew, eu acho que não dá pra começar por ele. A capa é muito chamativa, anos 70.
Eu gosto
da capa. A capa, inclusive, nossa, uma das melhores da história. Inclusive, a contracapa dela abre, assim, faz uma arte foda, né? É muito foda.
Esse não tem vinil.
Só que não dá pra mim, assim. Não dá. É muito piração. Piração.
Pra quem quer apostar numa coisa mais hard, assim, que tem elementos de rock, mas não pensa que é rockzinho. É pauleira com guitarra. Beats Brew, In a Silent Way e a Tribute to Jack Johnson. Esses três são a mesma pegada. São tudo powerzinho, meio power. Rock, mas não é pra fã de primeira viagem, não, cara.
Não,
tem que... Tem que estar acostumado com a doideira, assim.
É.
Mas desse início que a gente falou que é os mais fáceis, esses que o Igor citou, o próprio Round About Midnight, o Kind of Blue, são boas maneiras de se começar. Assim, o Nefertiti eu gosto, o Sorcerer.
Você pode ir por época, assim. Por exemplo, entre os anos... Em 56, 50, 55, até o final
não
de 59,
Fusion.
Não era Fusion. Não. Então, tipo assim, a maioria desses discos vão ser bem acessíveis, assim, sabe? Tipo, tem uns que tem... Que, tipo assim, eu não gosto tanto, que eu acho que, sei lá, acho mais fraco, digamos assim. Mas tem uns que são muito foda. Eu citei ali o Milestones, o próprio Kind of Blue, é muito fodido. Os primeirinhos dele lá, o do Miles Davis Quintet é bem acessível. Eu acho que pra quem, tipo assim, quer saber o que é Miles Davis ali no comecinho, pelo menos pra, putz, eu ouvi alguma coisa do Miles Davis aqui e achei interessante. O quinteto lá é bem acessível também. Então, essa primeira década dele ali dos anos 50 é a mais acessível. Ali depois nos anos 60 ele começa a ficar um pouco mais experimental e depois nos anos 70 daí envereda de vez. Ele começa a beber de todas as fontes ao mesmo tempo, fica coloridão, meio maluco.
Coloridão. E pra quem quiser doideira máxima, nível máximo.
Vai, doideira máxima, pra fuder, vai.
Eu quero ouvir
hoje,
um negócio
hoje no carro.
Vou vir no carro altíssimo, junto com os caras do
escuro,
pancadão. Você põe esse
no
muito
escuro,
alto.
No escuro, a luz de sabre, Igão.
A grande pedida é On The Corner, 7-2.
Deixa eu ver aqui a capa, peraí.
Nesse pra disso, capa. Cara, ele tava começando aquele relacionamento com aquela Bette Davis, que é uma puta...
Uma gostosa.
Mulher.
Olha isso. Olha cara. Isso.
É uma grande
ele
musicista de soul. de soul e funk, então ele ficou muito influenciado por essa parada do funk. E esse disco
da
é
hora,
funk,
ad, cara,
funk adaço, é só que é loucura.
Não, é loucura. Não, inclusive o pessoal não aceita muito bem. Tipo, não sei, cara, eu já ouvi o pessoal falando bem mal, assim, dessa fase do Miles, assim, porque realmente é piradaço. Ele tava
fudido.
Ele tava fudido, assim, de bagulho de droga também, né? Cocaína, os negócios. Ele tava... Teve até um período da vida dele que ele ficou em casa, tipo, quanto que foi? 6 anos, né? Parado de fazer música.
Ele ficou... Mas isso, não, foi depois. Depois disso.
Foi depois
disso. Undercorner, que daí ele é o nível máximo de loucura, assim.
Aí ele falou assim, não consigo entregar mais nada na música. Não consigo fazer mais nada na música.
Aí não 7, é que ele, 5... trancou, que ele se trancou, aí tipo, ele tinha uma arma na casa, ninguém podia entrar, não é isso?
É, ele ficou dos 75 a 80 tomando champanhe e usando droga.
É foda.
Caralho, tá champanhe? O que que tem a ver?
Ah, eu tomaria champanhe agora.
Mas é sério isso?
Não, eu comi alguma coisa, mas era foda. Não,
eu comi alguns snacks, eu comi seu pãozinho aí, como é que é o nome desse pãozinho aí? Que
sabe, comendo? Cadê a...
O nome do material. Pita. Ele tá comendo pita e...
Dois ingredientes, pô.
Não, mas então essa época que o Gão falou aí.
Crazy.
Eu acho que
crazy
é a época que que é a época que pega o filme que fizeram dele. Uhum. Um filme biográfico dele, né? Que isso. O maluco fica em casa trancado com uma arma na cintura. Tipo, doidão.
Ele é maluco, comendo pita. Maluco. Ele é maluco.
Não,
é
que, então ele ficou louco.
Ele sempre foi meio malucão, né? Os caras já falam, o cara é meio perigoso. O cara não podia mexer com ele. Era um cara meio que gostava de encrencar. Porque o cara mano, é tipo assim... Sabe esses caras que você não pode ficar... Não pode ficar cutucando a onça com vara curta?
É tipo o Santi. Santi da borracheria.
É, ele é esse cara. Se você ficar cutucando ele, vai tomar uma, entendeu? E ele era um cara muito respeitado já, tá ligado? Então, tipo assim, todo mundo tinha meio medo dele e tal. Mas aí depois dessa época tem até uma parada que ele teve um acidente de carro, né? Aí ficou um tempo, tinha um problema nas costas já.
Também tudo, tem tudo, filme, tudo. É. Onde você falou, ele tinha todos.
Daí ele ficou um problemaço, assim, com dor pra cacete. Daí ele, pô, decaiu pra caramba em droga. E aí ficou seis anos, acho, em casa, tipo, sem fazer música direito. Que... Os caras falaram que ele não tocava, ficou um tempo
não,
sem tocar,
nada.
Então...
Só que houve uma reviravolta, houve. Então, nos anos 80 ele decidiu voltar com tudo, que ele viu que precisava fazer alguma coisa, senão ele ia morrer comendo pita.
É. Aí ele... para, caralho, é mó gostoso.
Aí ele... É, então, anos 80, sabe que, pô, a década mais nonsense, moda aí.
Foi.
Da história, então, tipo assim, ele abraçou aquilo lá e, mais uma vez, mesmo cheio de pita e champanhe, ele soube reinventar o jazz de novo. Então, ele fez aquele Ace Jazz, né, que o pessoal fala que é meio popzão anos 80, junto com aquele instrumentos eletrônicos, synth. Então, ele... Daí que vem o Marcus Miller, que o Igor citou.
É.
E ele fez aquele disco...
Essa fase é foda. Essa fase é foda, é boa esse disco.
De 8,5, que o pessoal ama muito, assim, eu gosto também.
É muito foda.
Mas é um grande expoente também, que mesmo no final da carreira ali, ele chegou de novo, assim, não dá. É tipo, sei lá, Michael Jordan aposentou, voltou e ganhou mais um título.
É, desse jeito. O cara tava desacreditadíssimo. Engraçado, se você olhar as fotos dele nessa fase, é uma bosta. Cabelo, cara, o cara é careca, até a metade da cabeça dele.
Cara é cabeludo, careca cabeludo.
É careca cabeludo. Ele ficou tudo curvadinho, assim, andando, mó devagarinha. Ele ficou andando uma curvadinha assim, tocando com o trompete pra baixo.
Fuck you, mano.
Esquisitaço. Caralho. Esquisitaço, mas é da hora essa fase dele.
Muito bravo. Finalzinho. O óculos soldando, vai soldar alguma coisa o óculos dele. Muito grande.
Mas eu acho. Então, esse álbum, qual que é esse álbum que você tá falando
tutu,
aí? É o
Tutu. De 8,5.
É só a face dele, assim, ó, bonita.
É, a face bonita. Não, eu teria um quadro
tá aqui no hall, assim. Tá aqui no nosso.
Não tá na nossa lista, mas deveria. Porque Tutu é bom.
Quem tanto fez a lista quanto é um arrombado, hein? Hein, Igão? Quem fez o roteiro é um arrombado, hein,
Igão? É. Não, o cara não sabe. Não faz o quê.
Ô, Sabre de Luz. Cara, a gente tá chegando aqui na nossa parte final do nosso podcast. Hoje foi um podcast um tanto meio que maluco, né?
Meio jazzístico.
Mas...
Espero que alguém tenha entendido algo, né? Que eu não sei se deu pra entender.
Foi meio... Foi meio assim.
Deixa rolando na trilha sonora Wonder Corner. É. O jogo inteiro, vai ser no fundo.
Eu só vou buscar aqui o nome do filme.
Filme ou documentário?
Não, filme, quer ver? É que é um carinha muito famoso.
É porque na Netflix tem o
The Birth.
Achei.
The Birth of the Cool, que é o documentário. Que pra mim,
nossa, ouçam. Quer dizer, vejam.
é um dos melhores documentários que eu já vi, assim, que abrange bem a carreira dele.
E tem ele mesmo falando o tempo inteiro.
Ele mesmo, isso é uma parada até interessantíssima dele falando, ele assume os negócios e tal. Pô, muito foda. Esse documentário tem bastante imagem, coisa tipo da época, assim, é bem completo, assim.
Muito.
Quincy Jones falando, uns caras bem fodidos, assim, falando, assim. Santana.
Tanto que eu assisti ontem. Então,
Tem uns caras bem fortes, assim, da música, assim, falando.
O filme que eu tô falando é com Don. Deixa eu pegar aqui o nome dele. É um artista. Porra, fechei. Chama Miles Ahead, A Vida de Miles. É com Don Cheadle.
Ouçam esse disco. Também tem um disco
com esse nome que é bom. Miles Ahead também.
Ouviria.
Pouco egocêntrico,
né? Capa uma amarela, assim, fala. Você vê, coisa, né?
Nossa, não dá, muita deixa coisa,
quieto. Mano. Então, eu vou deixar a minha referência, a minha recomendação aqui, como quem não entende nada, pra se achar. Assiste esse filme, Miles Ahead, A Vida de Miles. É muito da hora, muito bom, e ele passa muito por essa fase que os meninos citaram aí, que tá meio doidão, e aí vai fazer um flashback pro começo da carreira dele. Assistam, pra quem não conhece, que eu acho que vai dar clarear. Depois, volta aqui pro nosso... Ouve o podcast, depois volta e vai no Instagram
de novo.
E xinga o Sabre de Luz.
Cara, é isso.
Você
pra
me xingou
mim,
demais.
Pra mim, assim, pra matar mais ou menos. Eu sei que é meio maluco, assim, porque, cara, a história do cara é gigante, assim. Então, e o cara tem...
a gente tá trocando ideia aqui, né?
Pra você ter uma referência, assim, pra quem tá ouvindo, que nunca conhece muito, é tipo meio um Bowie, assim, da vida, assim, sabe? O cara tem toda fases, tá ligado? Muita coisa.
Quando a gente for fazer do Bowie, é a mesma história. Então, não fica esperando, assim, que vai ser um filme de 10 horas, assim, explicadinho com atores. Porque é muita coisa, cara.
É muita coisa, é fase. Fora que, tipo assim, ainda que o Bowie, ele tem os discos, você colocar, assim, a discografia enxugada comparada com a do Maia. Você fica tanto de coisa que tem. Então, tipo assim, eu citei uns 15 discos, né? Se você tomar uns 10, tá ligado?
E faltou 11.
Faltou 11 pra falar. Se o Bill tivesse aqui, ia falar mais 20. Então, é muita coisa.
Então, a gente fez jus aquilo que foi possível. Mas fica o legado do maluco, a importância dele. E o principal aqui, que foi um cara que foi a pedra filosofal para dois grandes gênios. Foi o Cool Jazz e o Jazz Fusion, que a gente vê até hoje. Então,
Nada impede a gente voltar a falar aqui dele uma época aí, indicar uns álbuns de jazz e falar dele de novo.
Aqui,
com nós, você sabe que é assim.
É porque realmente, assim, pro pessoal que é de jazz, assim, ele é um cara, assim, pro Beatles, assim, sabe? Você não tem como ter que você falar mais do cara. Ele é muito grande, sabe?
A gente já
ele
é muito podcast grande. Dos Beatles aqui, não tem muito o que fazer, assim.
Ele é muito grande, tipo, é ficar chovendo no molhado, assim, do cara. Porque a qualidade que ele tinha, assim, e a singularidade que ele tinha pra conseguir... tirar das notas, coisas. Inclusive, tem uma passagem muito foda no documentário também que o cara cita, que ele fala que o Miles, ele precisava tocar, tipo, uma nota, assim, pra impressionar os caras. Ele fala que várias vezes, o cara que tá falando lá no documentário, que ele tava, tipo, assim, no barzinho, aí tava, tipo, uns empresários, uns negocinhos, assim, o Miles tocava uma nota, os caras tava lá, era desse jeito, os caras ficam, caramba, o que é isso?
Então, era diferente.
Tão absurdo que o cara era. Então, tipo, ele é um cara, tipo, assim, totalmente diferentaço e... A frente do tempo dele o tempo inteiro, buscando coisa nova. Inclusive, os caras falam também que ele não gostava de tocar as coisas antigas dele. Não tinha
nem os discos.
Não tinha os discos em casa. Tava um pouco
doidaço.
Então,
doido.
Então ele tava o tempo inteiro pra frente e, pô, tentando se reinventar, ser o cara mais foda do mundo. E, pô, ele conseguiu, mano, na minha opinião. O cara, por muito tempo, ali nos anos 50, pelo menos, ele foi um cara muito relevante, assim, pra cultura negra. E pro jazz, hoje em dia, se não for colocar ele como o primeiro cara, assim, mas, pô, com certeza, do jazz instrumental ele é o primeiro. Mas da música ele é um dos pilares também, com certeza.
Fica aí a nossa indicação pra você que tá em casa. Ouçam jazz é vida. Pode parecer um pouco hermético no começo, como por exemplo pra mim, tá tentando. Mas existem várias referências das quais o rock bebeu também. Então eu acho que é importante a gente que tá aqui, que curte mais majoritariamente o rock, o jazz faz parte das pilastras da música boa. Então ouçam jazz, né? Igão, Netão, valeu. É nós contra eles. Champanhe e Revolver na cara de quem mexer com a gente.
É isso.
É isso aí. Sigam lá o Entre Acordes no Spotify, no Entrecortes Podcast, no Spotify, no Instagram, entrecortes.blog. E acompanha a gente que tem muitos gêneros loucos que a gente vai abordar aqui.
Tá vindo aqui. E quem sabe um dia bom.
Vai ter que ter.
Vai ter que ter. Vai ser bem pra louco, mas vai ter.